E aí, queridos ouvintes e leitores do Jogazeira, ou Jogazera, nós estamos aqui para o último episódio do JogaCast desse ano.
Oi, esse é o último podcast desse ano, beijos.
Bom, estamos aqui com a galera que você já conhece, com a convidada especial, para comentar, fazer uma espécie de retrospectiva dos melhores e dos piores momentos de 2015. Sem muita enrolação, vamos agora para os nossos participantes desse quinto JogaCast. O Renan Almeida.
E aí?
O Gabriel Roldan.
Opa, e aí, pessoal?
O nosso querido Luiz Contin.
Boa noite, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde, quer dizer, não sei com que horas vocês estão ouvindo.
O Matheus Alexandre.
Alô!
E a nossa convidada do podcast, a Bruna Matos, do Review.
Oi, gente, obrigada pelo convite.
Seja bem-vinda, Bruna, ao nosso podcast.
Disclaimer, review de Resident Evil, não de análise, tá, gente?
Bom, estamos aqui para comentar sobre os melhores e os piores acontecimentos de 2015. Eu acho que a gente vai começar falando das bads do ano.
Começando o nosso hall das desgraças, o nosso hall dos infames, temos um dos grandes lançamentos do ano, que era pra ser um dos grandes lançamentos em todas as plataformas, mas que...
Seria, né?
Seria, né? Mas não foi. O tal do Arcanite para PC. O jogo foi lançado e teve altas reviravoltas, que não foi a própria Rocksteady que fez a portabilidade, em vez de... Eles terceirizaram
um estúdio,
com 12 pessoas pra fazer a portabilidade de um jogo daquele tamanho pra computador, e foi um desastre. Texturas mal feitas, bugs e etc, etc. Visto tal desastre, né, que foi esse lançamento pra PC, eles suspenderam as vendas do jogo na Steam e de todas as possibilidades de distribuição possível, né, para PC. E aí ficou meses, foi de junho até outubro que o jogo ficou suspenso. Ele voltou, e adivinha só, ele voltou e continua com problema. Que beleza, olha só.
Mas olha só, pelo menos agora, se você comprar, você ganha os outros dois jogos também.
Olha só, você,
Daí um ótimo incentivo.
Uma compensação.
Olha que legal, você ganha os outros dois que você compra em qualquer promoção por, tipo, R$3 e ainda ganha uma paçoca.
Isso se você já não tinha, né?
Isso, exatamente. Então eles desistiram, assim, então, sabe? Então, se tá cagado, deixa cagado mesmo. Se quem quiser comprar, comprou. Quem não quiser, é isso aí. O jogo já vendeu mesmo, já saiu, já passou a raiva. Então, pra que arrumar?
Mas uma coisa me dá orgulho dizer. Chupa Master Race, ele roda melhor no console.
O Master Race não tem nada a ver com isso. A incompetência foi da empresa.
Peraí. Mas vamos falar do jogo. Tipo, ele é bom assim? Merecia rodar no PC? Tipo, tanto faz. O cara não vai vender.
Todo mundo elogiou.
Mas a história é uma merda. O jogo é legal.
Discordo.
Se você tem um pequeno conhecimento de Batman, você sabe que a história é uma merda.
Discordo.
Por que você discorda, Matheus?
Porque eu acho o contrário. Tipo, eles tiveram uma... Calma que eu tô falando. Eles tiveram, embora o grande plot twist seja uma coisa bem na cara... A sacada de como eles montaram a narrativa, tipo, trazendo personagens anteriores à série. Tipo,
e até criando novos, né?
Criando, entre aspas, sabe?
Até porque não tinha mais como criar personagem, desculpa, né?
Tem aquele soldado, mercenário, que era a Rocksteady que tinha criado.
Então, é aí que tá o grande plot twist, que na verdade não era tão plot twist assim. Porque você tá pra saber quem era ao longo do jogo. Então, tirando isso de fato, isso... de foco, ele colocar o Espantalho como vilão, cara, foi, tipo, era uma coisa, acho que eu queria desde o Arkham Asylum, sabe?
Ele sempre foi o meu preferido.
Muito potencial, velho, e, tipo, eles aproveitaram bem, saca?
Eu só vou jogar esse último por causa dele, e por causa
desse fato. Nossa, ele tá muito foda, cara. Ele voltou, né, pra se vingar, né, que esse papo lá de vilão, tipo, foi bem interessante, assim. Então, é um puta de um jogo. Eu joguei, porra, jogaço, o pessoal reclamou, ai, Batmóvel, ui, não presta. Cara, eu achei super da hora, eu não via como que seria diferente daquilo, saca? Ótimo jogo.
Não, o jogo é ruim. E o voice acting dele é do caralho, que eles colocaram o John Noble como... que é o cara do Fringe lá, como...
Espantalho.
Sim,
ficou do caralho, velho.
E o cara... Puta, como que ele chama? O cara do Breaking Bad lá, o Mike do Breaking Bad é o Comissário Gordon.
Comissário Gordon, nossa, saudades, mano. Meu Deus, genial.
Bom, e vamos falar de um jogo agora que muita gente estava confiante, que os fãs estavam ansiosos, porque estou falando de um gênero que não aparece faz tempo os videogames.
E a adolescência chorou assim com o anúncio, cara.
Exatamente. A gente está falando de Tony Hawk Pro Skater 5. Quando foi anunciado, tinha até uns gráficos ok, aceitáveis, mas ficou uma desconfiança por causa do estúdio que estava por trás, que estava cuidando do jogo, que era o jogo que fez os jogos mobile dele. Então, um estúdio que tem muita experiência com jogos para nova geração, e que no decorrer do ano, ele sofreu uma reviravolta completa aí dos gráficos. Saiu de 3D, virou cel shading, que é aquele gráfico utilizado, meio caricato.
Meio TF2.
Por quê?
Né? Exatamente. E quando foi lançado, foi um desastre total, né? Além desse gráfico decepcionante, um show de horrores, de bugs, que virou uma piada na internet. E, infelizmente, a Activision deixou o jogo... É a Activision, né? Que cuida da marca Tony Hawk, né? Infelizmente, não houve um cuidado legal com a marca. E, enfim, é um desastre. É, não sei nem o que falar sobre isso. Decepção total.
Claramente, tá. Pelo menos rendeu umas risadas com aquelas imagens.
Aquele
céu cheirinho.
Nossa.
E eu nem sei se alguém comprou, né? Porque não sei como foram as vendas.
Não tem nem como perguntar como é que foi o jogo, porque a galera não quis nem chegar perto, tá ligado?
Não comprei, não joguei. Confesso que eu fiquei bem decepcionado, na verdade, porque, eu gostava. Não! Porra, eu gostava pra caramba, cara, de Tony Hawk no PS2, no PS1. E, pô, aí me vem esta merda.
Inclusive, Tony Hawk, que eu mais joguei foi Underground 2, velho. Que, inclusive, foi lá com esse Metallica e altas bandas do caralho.
Clássico, velho.
E, velho, aí eu vi assim, aí eu vi que virou, Nossa, mano.
É tipo aqueles jogos. É tipo aqueles jogos antigos que funcionavam muito bem nos consoles antigos e quando querem trazer para os consoles mais recentes, fazem merda. Então era melhor ter deixado ele morto, enterrado no passado, que a gente tinha uma memória boa dele. Porque se a gente for lembrar dele agora, a gente vai associar ele a um jogo que foi totalmente zoado, né? Então, uma pena, né?
Só abrindo um parênteses também, que a desenvolvedora dele foi a Robomodo. Era uma empresa que tava cuidando do Tony Hawk faz uns anos já, e tipo, assim que o jogo foi anunciado, eles falaram que ia ser a Robomodo que ia cuidar dessa edição nova do jogo. E tipo, aí então, desde o lançamento já tinha, o pessoal já tava com o pé atrás e, enfim, o lançamento só confirmou, todo mundo já teve.
Aproveitando esse papo de desgraças.
De Activision.
Nossa senhora, que nervoso essa empresa, mano. Bugs e gráficos e horrorosos, etc. Temos aí o lançamento de Black Ops 3 para os consoles da antiga geração. Que eu acho que, cara, foi uma das melhores piadas desse ano, se não a melhor. Porque além do jogo, ele não teve campanha. O jogo ele foi lançado nos consoles da antiga geração sem campanha. Ele saía por um preço mais barato, mas ele não veio com campanha.
$10, mais barato.
Ah, é? Sem campanha?
Sem campanha.
Sem campanha.
Caraca, que vacilação. Cara.
Mas ó, pelo menos você recebia o Black Ops 1, olha só.
Ah, que...
Uau!
Jogo de 2010, você sabia?
Show de bola. E aí,
mas é bom.
Peraí que eu vou comprar agora pro meu PS3, essa oferta é incrível.
Eu acho que é pra compensar a campanha, né? Então, tipo, você compra a metade de um e ganha a campanha de outro, então... Sei lá. Tipo, porque tem um lance de você otimizar pros consoles mais antigos e tem você refazer o jogo. Eles refizeram de uma maneira completamente patética, em que não tinha efeito nenhum. Eles simplificaram completamente todos os ambientes ali do jogo. Eles transformaram, tipo, lugar onde tinha neve, tanque de guerra, carros fortes. Eles transformaram em uma van.
Cara, pelo amor de Deus, deixa a imagem aí embaixo pra galera ver, cara. Que o tanque de guerra virando uma Kombi é muito foda, cara.
Virou um compão, faltou um muito bom. Fusca.
Muito bom.
Tipo assim, a gente tá rindo, mas é uma total falta de respeito. Ei, isso, né? Consumidor.
É chorar pra não rir. É chorar pra não rir, sabe? Nossa.
É melhor nem fazer, né? Falar que não vai lançar, né, gente?
Sim, pois é, sabe? Mas.
Mais fácil falar que não vai lançar, exatamente.
É um lucro, sabe? É uma visão de lucro, assim, que, cara, é nojenta, sabe? Só pra fazer uma pequena comparação, cara, pega Metal Gear pra PS3, é um trabalho pra aquela geração, é impecável, pô, ele sofre, mas roda decentemente.
Mas a gente volta naquele ponto que a Bruna comentou, né, que a empresa quer lucrar tanto, não quer deixar de vender pro console da antiga geração, que lança de qualquer forma, só pra fazer...
Mas quanto isso vai afetar a imagem dela nos próximos lançamentos? Você não vai ter um pé atrás, por exemplo?
Cagando pra imagem, esse cara é dinheiro.
É.
Ó, a Ubisoft sentiu o efeito do Assassin's Creed anterior. O Unity sentiu, eles comentaram que eles sentiram que o Syndicate poderia ter ido melhor se o Unity tivesse sido entregue decentemente, sem rostos derretendo e tudo voando.
Cabelo L'Oreal.
Eu não sei se eles vão chegar a sentir, assim, porque Call of Duty é uma marca, tudo bem, Assassin's Creed é uma marca forte pra cacete, Call of Duty também é também uma marca forte. E a galera que tá na geração antiga, eu não sei se essa galera é tão decisiva pra um próximo lançamento, que um jogo que sai todo ano e que provavelmente ninguém vai lembrar disso no ano
que vem. Pois é. Quantas pessoas que compram um COD da vida e que levam em conta essa análise técnica, sabe?
É tão popular que boa parte das pessoas nem tem noção de que existe um downgrade.
Só compra e joga, saca?
Ponto que o pessoal veio falando também mal, e eu discordo, que talvez possa ser uma experiência boa, é que o Final Fantasy VII, o remake, vai ser lançado de modo episódico. Vai ser, por exemplo, não estamos falando em algo tipo Telltale Game Final Fantasy VII, por favor, gente, mas vai ser um jogo que vai ser lançado em pequenos formatos, ou em doses homeopáticas pra você jogar. Eu acho isso bom, na verdade, porque me dá a esperança que o jogo vai ser lançado mais rápido do que eu esperava.
Quem discorda, levanta a mão. Não.
Porque a gente já tem, por exemplo, Final Fantasy XV, a gente tem aí 9 anos de desenvolvimento. Tudo bem que ele passou por diversos remakes e tudo. O Final Fantasy VII, se eles fossem lançar um jogo completo de uma vez, a gente teria pelo menos acho que uns 4 ou 5 anos aí. Talvez com o modo episódio, talvez a gente consiga ter, por exemplo, pelo menos um capítulo esse ano. Só que Caramba. Isso gera uma expectativa nos jogadores.
Eu discordo, cara. Como que os caras vão demorar 5 anos pra desenvolver um jogo usando a Unreal Engine 3 lá que eles estão usando? É 3 ou 4?
4.
É 4.
Enfim, tem a engine própria, né? Desde 2010.
A engine própria deles é ruim.
Então, eles estão usando uma engine própria. Própria não, uma que já tá pronta lá, já tem todos os assets, é só com colocar os elementos deles lá, entendeu? Sei lá, cara, eu tô com o pé atrás.
Mas a gente tá acostumado a receber tudo na nossa vida em episódios, na verdade. Só os jogos que não vêm assim.
Filosófico, né, cara?
Porra, qualquer seriado que você recebe, você recebe episódios. Qualquer coisa que você recebe um pouquinho por vez.
Aí que tá, os episódios em todas as outras coisas, em série, por exemplo, é um por semana. Agora vai ver o dos jogos. Telltale tá aí pra...
Mas esse é o ponto. Eu sinto uma vontade de continuar jogando e ter uma experiência contínuo até. Você, por exemplo, lançando ele em 5 episódios, vai, que é o formato básico. Você tem 5 lançamentos de produtos diferentes, em momentos diferentes acontecendo. Ou seja, você tem uma campanha de marketing aí muito mais extensa do que um jogo normal, por exemplo. Que o jogo ia ser lançado em um capítulo só, por exemplo. Esse é um ponto que a Square Enix deve ter ponderado. E deve ter visto que, por exemplo, é um experimento que deve estar valendo a pena pra eles.
Sim, pra na questão de
pra
lucro,
eles,
né?
Podemos ter uma experiência boa do modelo episódico.
Por exemplo, os jogos lá da Telltale, eles começam assim, eles são imaginados em episódios. Então, tipo, os caras, quando eles fazem lá o roteiro, o gameplay, etc., eles imaginam como é que vai ser aquilo em cada episódio.
Por que Final Fantasy não pode?
Não, então, mas era o projeto já pronto, que eles estão reimaginando.
É um roteiro contínuo que você vai fatiar. Sim, é outra coisa, eu entendo, Matheus, realmente.
Saca? Então, é uma coisa que você já tinha que você vai cortar em pedaços. Tipo, eles podem acrescentar mil coisas, mas o roteiro, a história ali, vai ser a mesma. Então eles vão fatiar esse negócio, vão comercializar em pedaços, e será que vai prestar? Porque aí chega o cara lá e fala... É não, porque cada episódio vai ser do tamanho de um jogo inteiro. Mano, cada de marketing mais nojenta, sabe?
Porque, não, eu duvido, porque aí vai chegar. Chega no final e eles vão lançar o jogo completo, tudo em um disco só.
Pois é. Mas oi, Bruno, você tá.
Sim.
Assim, ah, porque cada episódio vai ter o tamanho do jogo original completo. Mas vocês não estão lançando episódios pro jogo muito grande? É porque o papo era, não, porque o jogo é imenso,
é,
lá.
Que
foi
grande, que não ia dar tudo.
Não importa. Então, qual o tamanho de The Witcher? Nem sei calcular. The Witcher 3. Qual o tamanho de The Witcher 3? Qual o tamanho de Metal Gear Solid 5? Não sei. É muitas infinito. Horas. Imenso. Infinito, exatamente. Então, assim, esse papo de ah, o jogo é muito grande hoje, pra mim, não cola. Cara, essa parada vai vender, nego vai jogar dinheiro na tela esperando alguma coisa acontecer, entendeu?
Vai, eu vou também.
Entendeu? Assim, episódio sem ser episódio, a galera vai comprar. É um jeito de vai ganhar mais dinheiro ainda assim, eu acho.
Na verdade, pode ser um estudo de mercado da própria Square Enix pra ver se vai funcionar. Porque sabe que o negócio vai vender mesmo. Sim.
Eu não acho que eles vão fazer
tipo. Já é uma marca consolidada.
Sim, até o Telltale que faz assim. Eles fazem. A sensação que eu tenho, eu não sei se até o Telltale realmente faz isso, ou se eles são muito enrolados, ou eles têm problemas muito sérios com cronogramas, não sei. Eu não tenho que entender até o Telltale, eu só jogo o jogo quando ele tá completo. Eu não compro mais episódio.
Idem. Ah, eu também.
Caraca, eu joguei The Wolf Among Us. Quando eu jogava o próximo episódio, eu falava assim, quem é você? Não lembro. Porque, sei lá, eu joguei há 3 meses atrás. Eu duvido que a Square vai fazer episódio por episódio de Telltale. Eu acho que eles vão fazer tipo a Capcom lançou o Revelations 2 agora. Eles tinham um jogo completo e eles lançavam um episódio por semana. Eu acho que isso não tinha dado mais.
Fazia um ano interessante.
15 em 15 dias, de mês em mês, talvez, sei lá. Mas eu acho que a Square vai deixar o jogo pronto. Porque, assim, não é um jogo simples, tipo jogos da Telltale, que são muito menos complexos do que um canal 7. Eu acho que eles vão estar com o jogo pronto e ele provavelmente vai ser muito mais linear.
E aí a gente tem aquele jogo que todo mundo achou fenomenal, que todo mundo também jogou dinheiro na tela, que foi anunciado no início como PT, um indie despretensioso, só mais um joguinho de terror indie aí que apareceu na internet. Mas, na verdade, horas depois, né, o pessoal descobriu que, na verdade, era mais um título da série Silent Hill.
E aí, o que aconteceu?
Eu não, porque eu tenho medo.
Aconteceu o quê?
Enfim.
Aconteceu o que é Konami, né? Isso que aconteceu.
Aconteceu o que é Konami. A gente não sabia.
A Konami
exatamente.
Aconteceu.
É. A gente não sabia exatamente quais que eram as pretensões da empresa, né? E aí, a Konami revelou aí o lado podre dela, que ela ia começar a focar mais em jogos mobile, e enfim. A gente não sabe a história completa, mas o que se deduz é que o Kojima é um cara que gasta demais e que, portanto, Silent Hills não ia acontecer porque não era um jogo mais que tava de acordo com a visão da empresa.
Uma coisa que eu fiquei em dúvida, que eu tenho dúvida até hoje, o contrato... Aí, tipo, deu essa porra louca aí de Konami Kojima. O contrato dele com a Konami era até dezembro, certo?
Sim.
Por que eles fizeram? Eles iniciaram esse projeto, fizeram tudo, contrataram o pessoal, etc. Se o Kojima ia sair em dezembro, tipo, alguns meses depois.
Por que que... Provavelmente o contrato ia ser renovado em dezembro. O contrato era em dezembro, mas ele...
Exatamente, foram...
Pois é, até a gente não sabe. Porque, na verdade, foi assim, né? O Kojima, provavelmente na época que o PT foi anunciado, o pessoal descobriu que era Silent Hills e tal, eu não sei se já a Konami já tinha a decisão de que ia mandar ele embora. Mas quando a gente ficou sabendo de tudo, que a Konami tirou o nome dele da caixa dos jogos, enfim, o que eu entendi da história foi que ele não era mais um funcionário da empresa mesmo, e tipo, eles chamaram ele, exatamente, como se fosse tipo um freela, entre aspas. E aí ele ficaria só até dezembro, que, tipo, ia passar um tempo do lançamento do Metal Gear e tal.
Que foi repentino, assim. Quando você olha o Phantom Pain, você vê que o desenvolvimento do jogo foi meio que cortado.
Sim, nossa.
Ele foi terminado nas coxas, então eu acho assim...
Eu acho que foi muita coisa tipo em cima da hora mesmo, que eles muita decisão em cima da hora.
Repentino, aconteceu e acabou.
É uma coisa que a gente provavelmente. É um mistério que a gente provavelmente não vai saber por completo. Mas...
E que a Konami proibiu ele de falar, né? Sobre o que aconteceu agora que ele sai fora.
Eu lembro
que nem contrato de ex-BBB, né? Você não pode falar do que rolou lá por um tempo. Daqui uns anos a gente vê o Kojima falando tudo.
É.
Assim, a Konami tá muito na bola, mas eu acho que isso é de prática. É uma questão meio ética também. Eu acho que pegaria mal pro Kojima sair falando, assim. Eu acho que ele próprio. 4 talvez não galeria.
É,
tudo bem que ele é o chefe dele agora, sabe? Então ele tá pouco pelo chão. É. Ele, mesmo se ele tivesse liberdade pra falar, eu acho que ele não falaria.
É, com certeza.
Não, eu também acho que não.
E olha, cara, você é um fã dessa franquia. Que o último jogo deles, eles lançaram, foi em 2012. Dá um pulo, que não foi lá essas coisas. Apesar de eu ter gostado, não foi lá essas coisas. O último jogo da hora mesmo foi o 4. Eram muitos anos de espera. Aí eles revivem a franquia. Eles revivem a franquia
hoje, com grandes nomes.
Com Del Toro, e com Norman Reedus e com Junji Ito.
Cara, é verdade, que... Junji Ito. Eu não esqueci
dele. Eles cancelam.
Eu não curtia... Silent Hills, eu nunca curti assim, tá? Mas só pelos nomes que foram levantados, assim, caralho, esse eu vou jogar.
Você
tá
vê
ligado?
Que o negócio era de alto calibre.
Esse
sabe?
Eu quero, esse vai ser o primeiro que eu vou jogar, assim, porque até eu vou querer.
É que nem você chegar na rua, ter uma criança comendo um cachorro quente, você pegar, esfregar.
Cancela o cachorro quente dela.
Cancela o cachorro quente.
Você joga no chão e ri da cara dela, sabe?
Pisa assim, esfrega o pé no chão.
É, cospe em cima. Cara, isso foi sádico. Eles lançam aquele negócio lá que virou uma máquina de pachinko.
É, pois é.
E tipo, uma semana depois que foi cancelado, eles lançaram um trailer daquela máquina de pachinko.
É 9 minutos, lembra até hoje.
Sim, foi, pois é, cara, isso foi sádico.
Só eu que don't care, assim, pra saber disso.
É, só você, Renan.
Só você.
Não, mas a produção, o PT, o teaser, tava muito bom.
Nossa,
cheio muito de bom. Easter eggs. Era, era pretensioso. O bagulho ia ser monstruoso, ia ser demais.
Cara, se o teaser foi aquilo, imagina...
Antes mesmo de
o jogo, até eu tava pego pelo hype. Eu sou muito fã do Del Toro, tá? Então já era outra galera também que tava interessada só por causa do outro nome também. Foi muita gente que tava esperando essa porra.
Sabe,
jogo,
antes
e a Konami cancela.
Antes mesmo de toda essa repercussão aí do Konami, da Konami, do Kojima, enfim. Piti, que é um jogo de, sei lá, uma hora pra você terminar, se você souber como terminar. É um jogo que criou muito mais repercussão do que qualquer outro lançamento AAA aí. Não digo qualquer, mas a grande maioria.
Foi o melhor jogo.
Exatamente.
2014 foi aquele teaser, velho, cara.
E é um negócio, é um corredor.
É um corredor, é uma casa, é um corredor que você vira e a esquina acabou, sabe? E não, não, eu não consigo.
Tá abalado emocionalmente, a gente entende.
É, isso aí representa o nível da decepção que a gente tem, por isso que ele tá aí nos piores momentos do ano.
Fazer um link com o foco de outras empresas, não foi nem só a Konami, né? Que falou que ia focar mais em mobile. Quais foram as outras empresas que falaram disso? Vocês lembram?
Capcom ia focar só em remake?
Capcom é só remaster e remake, mas assim, arriscou o mobile, que se errou e tá meio assim. Vai continuar o remaster e remake.
Foca também no mobile.
Até a Nintendo abriu o mercado pra trabalhar.
Pois é. Nossa, como jogo merda também, né? Por favor.
Acaba caindo um pouco na crítica que o próprio Kojima fez, né? Ele deu umas alfinetadas aí depois que ele saiu, que ele abriu a empresa dele que ele tá podendo agora. Ele deu umas alfinetadas, né? Ele falou que as empresas japonesas pensam muito no público japonês e por isso ele acha que as empresas ocidentais estão dando um banho em termos de história, gameplay.
É, ele falou isso.
As empresas japonesas. Ele deu essa indireta, mas eu acho que mercado japonês deve... É igual um negócio do pachinko, né? Tipo, a gente olha, cara, por que você gosta de um jogo de níquel, sabe? Foi um imbecil, mas pra ele isso deve dar dinheiro. No Japão deve dar dinheiro, só.
Ah, com certeza.
Então, sabe, beleza.
Tipo, pra eles não deve ser assim, tipo, a gente cancelou Silent Hills, tá? Ok, sabe? Tipo, o nosso pachinko de Silent Hill vai provavelmente lucrar muito mais que esse jogo.
Uhum.
E vai custar muito menos pra fabricar.
Pra fazer desenvolver.
Então, tanto faz, sabe?
Tomar no cu, cara. Que merda.
também é um acontecimento ruim, mas também é um acontecimento triste, né? Que é a morte do Iwata, do Satoru Iwata, né? O último presidente da Nintendo, que sucedeu aí o Yamaguchi, né? Também outra lenda aí, a partir de 2002. E aí o Iwata deixou saudade, né? A gente, né, não entende. Ele pediu muito pra gente entender, mas a gente não consegue entender, né? Não dá pra entender. Enfim, acho que pegou todo mundo de surpresa. Acho que nem todo mundo sabia, né, que ele tava doente. A gente já tava quase que ele não tava com câncer no
pâncreas.
A gente já vinha percebendo, eu acho que o pessoal depois começou a fazer mais imagens, assim, né, gravar umas imagens de como ele emagreceu ao longo do tempo, como ele...
Sim.
Deu uma envelhecida também.
Inclusive, o pessoal tava até comentando que ele faleceu pouco tempo depois daquela apresentação da Nintendo, acho que foi na E3, inclusive, que eles fizeram com os fantoches e tudo mais.
Exatamente.
E aí fez muito mais sentido eles terem feito com esses fantoches, porque eles não poderiam mostrar ele. Olhando assim, em retrospecto, deixou tudo bem mais triste.
A gente viu daquela apresentação, achou, né, coisa típica da Nintendo, né?
É, coisa típica da Nintendo.
Tinha que fazer ideia do que tava, né?
Tinha um motivo.
E o cara salvou autos jogos da Nintendo também, que eles estavam com problema técnico mesmo, né? E o cara foi lá e salvou, sim.
Ele era programador.
Milagres, velho. Sinistro, né?
Foi ele aí que trouxe as ideias do DS e do Wii, né? Que foram marcos aí na história, principalmente o Wii.
Ele se foi, mas deixou um bom legado aqui.
Tanto que a Nintendo ficou quase 4 ou 5 meses sem fazer um Direct desde a morte do Satoru, né?
Ah, é, né? Porque ele que apresentava, então...
Só foram fazer uma agora em novembro ou dezembro.
Foi.
Ué, também eu acho que tava há quase um ano sem
o Iwata Asks. Fazia tempo que não tinha mesmo.
A gente tá vendo um declínio, não sei se declínio é a palavra certa, mas nesse sentido que a gente vê para o jogador, né? Das empresas japonesas em geral. A Capcom tá vivendo só de remake agora. A Square Enix tá, né, sendo ela, fazendo merda também. Porque, né, convenhamos. E a Konami a gente já cansou de citar. Eu particularmente fiquei putíssimo com a Capcom, porque eu não tive a chance de jogar o primeiro Revelations, eu fui jogar agora no PC. E a portabilidade dele pra PC é horrível, é horrenda. Você não consegue jogar com teclado e mouse. Você é obrigado a jogar com controle porque não presta, você não consegue jogar. Tipo, o jogo não é bem adaptado pra você jogar com teclado e mouse. E eu fui também jogar o primeiro Resident Evil, que foi remaster, e a mesma coisa, eles não sabem fazer portabilidade pra computador, cara.
Você tá revoltado porque eles não fizeram um port legal pra PC, mas esse é o único motivo da empresa estar em defesa.
Esse é um dos poucos motivos que eu citei da Capcom, em específico, que tá vivendo só de remake agora. Você não vê mais um jogo novo da Capcom. Salvo curso pelo Street Fighter V, mas eles lançaram Ultra Street Fighter 4, sei lá, 4 vezes, pra PS3, não, pra PC, pra PS4, Ultra Street Fighter, Mega Street Fighter normal, sabe? Uhum. Qual o problema da Capcom, velho?
É uma tática já conhecida deles, né, diga-se de passagem.
Se eu olhar a quantidade de Resident Evil 4 que já foi lançado, meu Deus do céu.
Nossa!
Ai, não lembro. Você controlava a mira pelas setas.
Foi a primeira versão de Resident Evil 4 que eu esqueci. Nossa, aquilo é horrível. Foi o Ubisoft que fez.
Os caras estão ganhando por um jogo que já tem mil vezes, sabe? Então assim...
É barato, eu acho que é barato, né? Relançar. E tem uma galera que
foi
pra comprar. Pô, o remake vendeu pra caramba. Assim, fez um mês, foi um ou dois meses aí. Foi um dos jogos digitais mais vendidos da PSN. Todo mundo queria jogar, só tinha pra GameCube. Quem jogou, jogou anos depois, uma versão excelente no Dolphin, que rodava mal pra cacete. Quando saiu pra Sony, né? Pra Sony, Microsoft, consoles dessa geração, da geração que a galera correu pra comprar. Eu falei, pô, comprei desesperadamente, comprei edição especial e o cacete a 4. Era um jogo, né, eu já tinha jogado, mas era um jogo que eu queria muito ter. E assim, você falou do problema da versão pra PC, eu não tive contato.
Assim,
como...
pode ser um pouco de raiva exacerbada minha, mas eu realmente fui muito incomodado, saca? Eu não consegui jogar com o teclado e mouse.
É, porque os controles já são travados, porque é porque a gente tá acostumado agora. E aí você já tenta jogar teclado e mouse e é meio...
Então, eles aproveitam dessa nostalgia, saca? Só pra continuar, né? Lançando dinheiro.
Então, não teve só bad, não teve só tristeza, só depressão, obviamente, em 2015. Quando a gente olha, assim, teve muito momento épico também nesse ano, né? Vamos começar logo com o pé na porta, já falar do jogo do ano, segundo o The Game Awards, o The Witcher 3. Eu, sinceramente,
Geraldão da Riviera.
Tenho que concordar, The Witcher 3 foi
tipo,
um monumento interativo esse ano, assim.
Com certeza. Foi um jogo que eu tava esperando, tinha um tempinho, eu joguei o 2 no PC, muito doido. Aí eles começaram aquela hype, né? Eles anunciaram, e trailer, hype, o jogo é gigante, o jogo tem isso, o jogo tem 25 milhares de horas, e etc, e lançou, e caralho, é isso mesmo.
Sabe? E é do caralho, e lançou é e é foda.
Fez jus ao hype, cara, com é difícil. Fez.
Deu pra sentir aquele amor feito, assim, sabe? Tipo, os caras, eles estavam satisfeitos com a vida deles, eles estavam felizes fazendo aquele jogo, saca? Tipo, deu pra perceber em cada história,
em cada esquina
tem base. Nossa, é um exemplo máximo de um jogo bem lapidado, bem produzido, assim, cada pedacinho dele.
É, pra
cada
você.
História é interessante, saca?
É muito bom mesmo.
E por que o jogo é legal?
Uma peça com qualquer narrativa, assim, e ela te prende, assim. Muito bem lapidado o jogo.
Não só o jogo é bom, como a empresa, né? Ela também ganhou como melhor empresa.
Merecidíssimo.
CD Projekt Red. Então, quando a empresa ela tá alinhada com os objetivos dela, ela sabe qual que é a missão dela e os funcionários trabalham com eles. Tá dentro, eles vão entregar um jogo que reflete isso.
Né? É uma empresa que, sobretudo, tem um pouco de pensamento na experiência do público. Porque, pelo amor de Deus, alguém me confirma se eu estiver errado, tá? Parece que na Polônia a lei antipirataria não é tão clara quanto a gente tem aqui. Então, se você tem algum espaço, você meio que abre precedente pra isso. Mas, que é a ideia deles? Eles tentaram focar numa experiência tão boa em você comprar o jogo original, que é todas aquelas coisas que vem na caixinha extra, sobretudo por causa dessa lei antipirataria, tá?
E não só isso, né? Os caras anunciaram que esses DLCs grátis antes mesmo do jogo ser lançado.
Então, isso.
O custo de vida na Polônia, ele é mais baixo. Então, assim, isso refletiu todo no orçamento do jogo. Então, eu acho que isso permitiu que eles pudessem ser um pouco mais ambiciosos sem que eles precisassem colocar alguma... Tá certo que eles colocaram Season Pass, mas... Sem que eles colocassem muita coisa abusiva no jogo em relação a microtransação ou DLCs ou enfim...
Pois é.
Não, o jogo é excelente, não tem o que dizer.
Que jogo hoje em dia você compra que vem com a trilha sonora em CD?
Exatamente.
Quem ouve CD hoje em dia, né?
Mas tá lá,
é a próxima pergunta.
De qualquer forma, tá lá, eles deram de graça.
Mas deixa eu falar.
Quantos jogos lançam a trilha sonora à parte e você tem que pagar?
Eu comprei ano passado o Theater Rhythm Final Fantasy. Curtain Call veio com a trilha sonora em CD também. Tá?
Enfim, é um conjunto de atitudes.
É a experiência
que os caras tomam ali que transformaram esse jogo no
mundo. Eles não te tratam como uma carteira com pernas. Ponto. Sabe? E eu acho que esse é o ponto.
Boa analogia.
É. Então. The Witcher foi um dos lançamentos do ano, mas teve outras surpresinhas, né? Né, Laureano? Tal de Fallout 4, Laureano? Como assim?
O jogo, eu falei, não foi tão bom quanto eu esperava que seria, mas ainda assim, extremamente competente, e eu tô, tipo, 124 horas e vou chegar nas 400 ano que vem.
Nossa senhora, metas, né, cara?
Tranquilamente, né? Não, cara, tipo, Fallout, tá ligado? Tipo, conhecer cada pedaço daquele mapa, então.
É, beleza.
Mas ainda assim não foi tão bom assim, mas com certeza está nos destaques do ano, assim como Metal Gear Solid 5. Né?
Sim, acho que foi um dos pau a pau com Fallout. Finalmente a data de lançamento do jogo, sim. Depois de 3 anos.
3 anos.
Pelado.
Nossa senhora, cara.
Depois de pagar pela demo.
Exatamente, mano. Exatamente.
Eu não sei porque vocês ficam com tanta raiva.
Na verdade, eu não paguei porque eu peguei na Plus.
Eu não gostei do Ground Zeroes.
Eu gostei bastante.
Eu paguei com gosto. Eu joguei o Ground Zeroes muito tempo.
Eu não paguei.
Cada coisa... 200 vezes, pô, se deve ser pego de graça na PSN, né, droga, eu paguei.
Que demo tem mais de 20 horas de conteúdo, sabe?
Desculpa, eu zerei uma vez e não quis zerar de novo.
Eu suguei. Tinha mais de uma missão.
Porque você é fanboy.
Tinha mais de uma missão. Se vocês não viram,
ele é com Metal Gear que eu sou com Fallout, tá ligado?
Matheus é fanboy, não vale.
Foi puxar hora
nem vem.
Gameplay onde não
me
existia.
Me ajuda, Bruno.
Não. Não, 20 horas de um jogo você termina em 2, 3, no máximo,
beleza. Não sei quantas horas eu joguei Ground Zero, mas eu joguei muito. Eu joguei muito tempo Ground Zero. Eu queria fazer de outro jeito, queria tentar, tipo, agora eu quero fazer, sei lá, eu consegui, assim, repetir tanto...
Eu conseguia
salvar o Chico e a Paz em 7 minutos. Assim,
eu não tive a menor vontade.
Eu quero ver em quanto tempo eu faço missão, não sei o que. Pô. Tive um monte de paradinha pra pegar, adoro coletável. Então, eu tenho um problema sério com coletáveis. Que difícil fazer tudo. Durava, o Ground Zero dura.
E o Defensão Pen dura?
Sono.
Triplo, né? Porque que.
Nossa
senhora.
Que bom, né? O triplo de 10 minutos a meia hora, beleza. Dura legal, Phantom Pain.
Dura.
Nem
tapa na sua cara.
Assim, eu acho que contou uma história competente. Sim,
com certeza.
A história é sensacional, assim. Eu acho que o Metal Gear Solid 5, eu acho que, por mais que não seja capaz, eu posso dizer que é a melhor história de todos os Metal Gears, eu acho.
É porque não é um Metal Gear que nem todos os outros, que tem as cutscenes de todo mundo explicando coisa picadinha. É um jogo que você tem que. Sim. Um jogo que você tem que refletir muito mais. É um jogo que você tem que ver muito mais.
Não tem ninguém fritando ovos numa nave.
É um jogo que você tem que muito mais ver nas entrelinhas.
E aquele final foi visceral, né, cara? Foi isso. Assim...
Aquele final foi uma merda.
Cala a boca, Renan. Meu Deus do céu, velho.
Não, o final foi ruim, Matheus.
Eu gostei, mas dá
pra. Bruno, me ajuda de novo. É nóis.
Olha, Bloodborne também é uma das grandes surpresas do ano. Muita gente não tinha grandes expectativas, né? Porque era uma franquia nova, pouco a gente conhecia. Na verdade, as lembranças que remetia era a Dark Souls e Demon Souls, né? Que é da From Software, a mesma produtora. E ele surgiu como exclusivo pra PS4 e foi uma ótima surpresa.
Nossa, o jogo quando ele foi anunciado...
Project Beast.
E tipo Londres, Vitoriana, e bestas, e lobisomens. Cara, mas quando você pega o jogo, 2 horas depois, você vê que é uma história muito mais além daquilo que foi apresentado. Cara, é uma pitada. Uma pitada não, é uma. Eles derrubaram o tempero inteiro ali do.
Lovecraft. HP Lovecraft.
Um enredo muito mais complexo, muito mais profundo ali daquilo que a gente vê. E que, inclusive, um pessoal do Reddit fez um livreto de 90 páginas explicando toda a história.
Só tem um adendo do Bloodborne que eu gostaria que tivesse. Que foi corrigido na expansão, na verdade. Eu não joguei ainda, mas eu sei que foi. Eu sempre gostei de personagens mago, um cara um pouco sem na porrada bruta. O cara fica a luta um pouco diferenciada. E a primeira parte, pelo menos o jogo core, o Vanilla, não permitia isso. Você demorava muito pra pegar as magias e mesmo assim elas não faziam muita diferença quando você tava usando ela.
Pra quem gosta essa de é minha, personagem mago.
Essa é minha opinião. Eu gosto muito de personagens assim.
Isso foi um.
Talvez um erro da From Software. Porque
Isso não é uma série.
Isso não é um problema.
Mas isso
não é design.
É, exatamente.
É, escolha. Mas eles corrigiram na DLC, isso que eu tô falando.
Como sempre, e todos os anos, a gente conhece alguns indies que se destacam no seu nicho. Esse ano tiveram quais indies? Porque eu vejo que mais se destacou foi o Rocket League, né?
Rocket League é uma surpresa inacreditável que veio na PS Plus aí, depois foi lançado para PC e agora teve anúncio pro ano para sair em fevereiro. E, cara, é um jogo extremamente divertido da Psyonix. Meu, acho que de longe é o melhor multiplayer que eu joguei esse ano.
Um jogo
é
que custou 5
muito
milhões
divertido.
E arrecadou 50. E, realmente, é uma ideia tão idiota, né? Tão boba. Velho, porque...
Simples,
futebol,
né?
Futebol de carrinho. Deu certo.
É uma combinação ilógica que ninguém tinha pensado.
Deu muito certo. Agora, quando eu peguei Undertale pra jogar... Em 5 minutos de jogo, eu discordei completamente de Rocket League ter ganho como melhor jogo indie, Game Awards. Porque Undertale, ele foi feito por um cara só. Um jogo com umas pegadas de RPG, com um pixel art lindíssimo, que varia de belas obras a desenhos do Paint. Cara, ele é bem diferente. Inclusive, em vários sites aí que eu vi, que ele se assemelha à série Mother, né? Um dos grandes clássicos da Nintendo. E que é um jogo que você se apaixona, sabe?
Com boas ideias.
Com boas ideias e boa execução também.
Horizon Chase também é um jogo incrível, feito pelo pessoal da... por um pessoal brasileiro, da Aquiris. E ele veio pra mobile e agora foi anunciado pra PS4 recentemente. Não sei como ele vai funcionar no PS4. Foi, ele vai vir pra PS4. PS Vita, eu acho. No mobile ele funciona muito bem. É um jogo de corrida, né? Usando de novo o elemento de nostalgia, que ele puxa muito do que a gente tinha de Top Gear, OutRun. E traz uma trilha sonora 8-bits composta pelo cara do Top Gear também. É um dos dois, é o cara do Top Gear e do OutRun. Ele é free pra baixar, mas ele custa R$11, tá? Mas é um investimento extremamente válido. Você baixa ele grátis e você desbloqueia o resto do jogo.
Finalmente, acho que depois de muita pressão em cima da Sony, eles resolveram trazer a produção brasileira.
A finalização, né?
É, finalização. Mesma coisa que acontece com o Shone aqui. Eu acho que ninguém comprava ele a R$4.000 mais, mas eles oficializaram o corte no preço.
Nem vendiam a R$4.000, né? Nem loja grande americana.
Nem vendiam a R$4.000. Então, o preço oficial dele de mercado aqui no Brasil agora é de R$2.600, com um ano de garantia por parte da Sony do Brasil. Que eu espero que vocês não dependam da Sony do Brasil, que o atendimento deles é uma merda.
Bom, e aí, falando um pouquinho do Shone, né? Durante a E3, na conferência da Microsoft, ela anunciou que o Xbox One ia passar a ter retrocompatibilidade com o Xbox 360. E aí todo mundo teve todo aquele auê, né? Todo mundo ficou feliz e tal. E aí a gente descobriu que não era bem aquelas coisas, né? Porque, embora a retrocompatibilidade sempre seja uma coisa boa, e enfim, foi uma coisa que o pessoal sempre viu como um ponto positivo na Nintendo, porque a Nintendo sempre manteve isso. No Xbox One, deixou um pouco a desejar. Primeiro porque a lista de jogos iniciais não foi tão boa. O maior jogo que estava no lançamento foi o Mass Effect. E o pessoal também viu que, como o jogo rodava por emulação, ele acaba não rodando
tão bem, né?
Tão bem, exatamente. Então, o frame rate dele acabava sendo mais baixo do que no próprio Xbox 360, e enfim. Eu vi em alguns casos de alguns jogos que ficou alguns efeitos faltando, porque emulação não tem jeito, nunca é perfeito. A Microsoft, ela tá aí se esforçando, trazendo mais jogos, mas enfim, eu acho que do último update aí que ela trouxe, um dos únicos jogos que foi realmente marco, assim, da Xbox 360 que merecia ser trazido foi o Halo 3, eu acho que foi trazido. Mas é uma coisa que... Se a Microsoft vai se esforçar mesmo em trazer, vai ser uma coisa que vai demorar muito pra valer a pena mesmo, porque são poucos jogos que realmente bons que...
Mas
que...
Halo por Halo já lançaram o Master Chief Collection, né?
Pois é, então. a Master Chief Collection.
Vai entender, né? E a desculpa da Sony de não ter retrocompatibilidade com o PS3, além deles falarem que era por causa do serviço daquele PlayStation Now que cobra preços absurdos, né, foi porque...
E não funciona aqui no Brasil.
Não funciona aqui no Brasil. Eles falaram que para você ter essa compatibilidade de uma maneira satisfatória, você tinha que ter um console dentro do outro, literalmente, em hardware. Não. Então, eles falaram que ia ser muito caro.
Nossa, que explicação.
Eles falaram que ia ser muito caro e falaram também que ia esquentar demais e que a arquitetura do PlayStation 3 era... horrorosamente
jogaram
difícil.
Terra.
Jogar isso, na terra, isso, né?
Isso é verdade. Isso é verdade.
É, que a arquitetura do PS3 é uma coisa horrenda, sim.
Mas aí vendo assim no Xbox One, o que é uma coisa que eu presumi, eu não sei se é realmente isso, mas eu imagino que seja o caso. Quando você... Essa retrocompatibilidade no Xbox One, ela funciona assim, você coloca o disco do Xbox 360 e aí ele não roda o jogo, ele baixa uma cópia daquele jogo no HD do Xbox
One. Nossa, que rolê, hein, velho?
Então, o que eu imagino? Que eles façam várias modificações no jogo pra que ele seja, pra que ele acabe rodando no Xbox One.
Sim.
Então, eu acho que é um caso que você precisa fazer jogo por jogo pra que ele funcione de uma maneira satisfatória no console.
Fim das contas, você só meio que usa o CD pra confirmar que você tem
exatamente,
uma...
exatamente.
E ele baixa uma versão PSN clássica.
É,
por isso. Kojima saiu da Konami e o Kojima abriu o seu estúdio independente, que o nome Kojima Productions reviveu da... e agora está independente em uma parceria temporária com a Sony para desenvolver seu primeiro jogo, né, longe das garras da Konami, para o PlayStation 4.
Vai ser um exclusivo PS4, mas vai ser lançado para o PC.
Sim, futuramente.
É que enfim saiu da Konami.
Foi engraçado porque o contrato dele ia até dia 15 de dezembro, e aí tipo, beleza, acabou 15 de dezembro, ele postou lá no Twitter e falou, ah não, tô saindo da Konami e tudo mais. Aí, dia 16 de dezembro ele anunciou que ele tinha um estúdio novo. O cara não perdeu tempo.
Ele vai poder fazer as coisas com muito mais agilidade, porque ele não precisa de burocracia japonesa. Então ele vai poder fazer as coisas que ele quer com muito mais rapidez e com muito mais qualidade também.
Porque assim, ele como independente, ele vai funcionar como um produtor, mas quem vai ser o distribuidor? Aí vai depender muito.
Vai funcionar como uma third party qualquer. Platinum Games, por exemplo.
Exatamente. E nessa parceria com a Sony, provavelmente vai ser a Sony pra distribuir o jogo, não sei, enfim.
Pode ser a SCA mesmo agora.
O logo ficou legal pra caralho.
Ficou bonito.
Pra não falar que eu só falo mal essas coisas.
É, né? Muito provavelmente que logo é uma dica do próximo jogo dele. Ele tem essa mania de coisas na cara, assim. Que, por exemplo, o logo anterior da Kojima Productions era da Fox de Metal Gear. Então, tipo, tinha uma relação. Então, faça uma dedução que esse novo logo da empresa dele tem algo a ver.
Bom, eu acho que esse foi um resumão bem interessante de 2015. Tem mais alguma coisa que vocês querem falar, galera? Não.
Cara, será que a gente tá esquecendo de alguma coisa?
Provavelmente, mas faz o quê, né?
Bom, depois a gente vai lembrar, gente deixa pra vocês, pro público, falarem o que é que a gente esqueceu. Comentem aqui.
Reflexão.
Comentários.
E que façam vocês também os seus pontos altos e os seus pontos baixos.
Sim,
porque isso é a opinião nossa, né? Cada um vai ter... Mas que ano, né, meus amigos?
Que ano
para os jogos.
Foi um ano bom, cara. Foi um ano bom, eu diria.
Foi mesmo.
Eu queria ser melhor, mas muita coisa foi adiada, muita coisa foi...
É verdade.
Sim. Mas coisa bom.
Nem me incomoda com os adiamentos.
Se você lembra de alguma coisa, porque eu não teria como falar num podcast, da coisa assim também, a gente cortou aqui, mas se você quiser comentar sobre alguma coisa, aproveita os comentários aqui do post, fale o que aqui a gente esqueceu, troca uma ideia com a gente. A gente quer agradecer a presença aqui da Bruna Matos, do Review.
Gente, eu que agradeço pelo convite. Espero participar mais vezes. Gostei muito de gravar esse podcast com vocês.
Oba!
Sim. Vou aproveitar para convidar vocês para visitarem o Review. Fãs de Resident Evil ou não, visitem o Review, residentevil.com.br. Lá vocês encontram todo o conteúdo relacionado com a série. Também a gente está nas redes sociais, né? ReviewBR. Vocês encontram a gente no Twitter, no Facebook e também no YouTube. A gente também tá produzindo muito conteúdo legal por lá. Toda semana tem vídeo.
Massa.
Pode crer que é conteúdo de qualidade, viu?
Sim, era exatamente isso que eu ia falar. Eu acho muito massa o que rola lá no Review, velho. Quem tá ouvindo a gente pode trocar ideia pelo e-mail podcast@jogazera.com.br. Manda sugestão de pauta, xingamento. Fala uma merda naquela.
Uma receita de bolo até hoje, por favor. Uma receita de bolo no nosso negócio.
Manda aí pra podcast@jogazera.com.br. E agora existe um novo meio de você trocar ideia com a gente com o nosso querido podcast aqui, que é pela hashtag no Twitter, JogaCast. Hashtag difícil, né? JogaCast. Você troca uma ideia, manda um oi pra gente lá pelo Twitter também. E a outra forma de você acompanhar a nossa produção por aqui é a nossa assinatura de RSS aqui no link do post, beleza? Bom, muito obrigado vocês, obrigado de novo a Bruna. Gabriel, quer falar sobre algo não? É o último JogaCast do ano.
Não tem falar de último do ano, não quero fazer nenhuma consideração.
Não, quer deixar
eu quero que as considerações fiquem na reflexão das pessoas.
Olha aí, fica aí a reflexão para as pessoas sobre 2015. É, Renan.
Cara.
Eita porra.
Nada adicionar.
Luiz, mais algum adendo? Não?
Que venha 2016.
Por favor. Venha 2016, seja mais épico de 2015. Ah, a Bruna já falou que quer deixar alguma mensagem também, Bruna? Não?
Então, vou deixar uma mensagem primeiro parabenizando vocês pelo trabalho. Sou fã do Jogazera, gosto muito do Jogazera. Fico de olho no Jogazera de meta. De vez em quando deixo meus comentários por lá, deixo meus pitacos nos comentários. E desejar também mais um ano de sucesso pra vocês. Vocês têm um baita projeto nas mãos. Vocês continuem entregando a qualidade que vocês entregam. E é isso aí, gente. Feliz ano pra quem tá ouvindo. Que a gente tenha 2016 melhor que 2015, com jogos na vida também. E é isso, cara. E um feliz ano novo pra galera. Um feliz 2016 pra galera do Jogazera, que vocês continuem sendo. Valeu, vocês.
Tamo aí. Olha aí. Bom, é isso aí.
Eu não falei.
Eu não falei.
Ele não quer que você fale, perdão, foi
esquecimento. Matheus, por favor, suas considerações finais. Não, pelo amor de Deus. Suas considerações finais agora. Sobre 2015.
Eu queria.
E a perspectiva para 2016, por favor.
Eu queria agradecer a presença de vocês todos aqui na quinta edição do JogaCast, que segue firme, forte, cheiroso aí. Por mais. Um ano,
muito amorzinho,
né?
Jogar aqui.
Né? É um projeto que finalmente a gente tá tocando pra frente com força. Muitíssimo obrigado pela ilustre presença da Bruna aqui, que contribuiu pra caramba no nosso papo. Obrigadão mesmo. E que é isso, venha 2016, muitas glórias, muitas vitórias e menos Konami pra gente.
Bom, é isso aí. Nas festas, muito obrigado a todo mundo que está aqui.
E aí, valeu.
Para a gravação novamente. E é isso aí. Até ano que vem, vocês.
E não botem uva passa nas coisas. Tchau.
Eu gosto de uva passa. Coloquem tudo. Coloquem tudo. Coloquem tudo.
Termina,
no feijão. Termina. Falou.
Falou.
Então, fica aí mais uma reflexão para nossos ouvintes aí.